Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos, capítulo 8, versículos 3 e 4. Existem muitos casos genéticos de não conseguirem reconhecer as cores devido à falha na célula retiniana daltônica. Já vi uma pessoa usando óculos de correção de daltonismo, se encontrando pela primeira vez com um mundo cheio de cores por meio dessa lente, vendo o brilho da noite e olhando profundamente pela íris, sem palavras derramou as lágrimas. Deve ter sido lágrimas de emoção pelo novo cenário que enxergou e a comiseração da sua pessoa ter vivido sem enxergar. Estevão foi apedrejado e os cristãos que estavam ao redor foram arrastados. Como puderam pregar o evangelho naquelas condições? A cor do medo, da perseguição que se refletiu na minha retina. Olhando com os olhos de Deus, era a cor clara da felicidade, a cor luminosa do evangelho. Assim como aquela palavra, e houve grande alegria naquela cidade. O mundo claro e iluminado perante os olhos de Deus que não podíamos enxergar até então. Afinal de contas, como será esse mundo? Abrimos a janela do coração do dia 14 de junho com a canção Maravilhosa Terra, cantada pelo Coral Graças. Dando sequência à semana passada, hoje conversaremos sobre a segunda parte de Romanos capítulo 3. Como sempre, mesmo com seu cotidiano puxado, o evangelista Carlos está sempre junto com a janela do coração e mais uma vez está aqui conosco hoje. Olá, evangelista Carlos, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bom?
Muito obrigada por você participar de novo de mais uma Janela do Coração. E hoje eu estou, aliás, ansiosa para a gente poder compartilhar a segunda parte de Romanos, capítulo 3. Na semana passada, você nos disse que Deus não nos deu as leis para cumprirmos, mas sim nos deu para que tenhamos conhecimento do pecado. Significa que não podemos ir diante de Deus pelas obras da lei. Mas agora na segunda parte, no versículo 21, diz o quê? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Neste trecho fala sobre outra coisa que não são as leis. O que quer dizer a justiça de Deus que fala nesse trecho?
Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, vamos lá às nossas respostas, Luciana. A justiça de Deus que se refere a Paulo não é aquela justiça do Antigo Testamento, alcançada mediante a obediência das leis. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus é por meio da fé em Jesus Cristo. Então a resposta aí é a fé, crer no sacrifício de Jesus Cristo. Porque antes, o que dizia a lei? Que para ter o perdão dos pecados, era necessária a morte de um animal. Se não fizesse aquele sacrifício, o pecador deveria morrer. Mas Jesus Cristo cumpriu a lei. Quando ele cumpriu? Através do seu batismo. A lei dizia que era necessário a morte de um animal para ser feita a justiça. Senão, a pessoa que cometeu o pecado deveria morrer. Mas Deus nos justificou transferindo o pecado do mundo inteiro para Jesus Cristo, através do batismo de Jesus. Assim, Jesus Cristo cumpriu toda a justiça segundo a lei. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Então, com seu próprio sangue, Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados.
Então, continuando aqui, pelas explicações, a lei é oposta, à justiça de Deus. Você pode nos explicar? Pelas explicações, as leis são opostas da justiça de Deus. Mas, o que quer dizer que as leis testemunham a justiça de Deus?
Bom, Luciana, Jesus Cristo veio a este mundo para cumprir as leis. No livro de Levítico, capítulo 4, mostra com detalhes como um pecador poderia ser perdoado do seu pecado, através do sacrifício de um cordeiro. Em Levítico, capítulo 16, versículo 21, mostra que o sacerdote, Arão, ele deveria pôr a mão sobre o animal e confessar todos os pecados do seu povo, depois enviá-lo para o deserto, para a fim de morrer. Jesus Cristo, ao ser batizado por João, também se referiu à lei. Nos convém cumprir toda a justiça. O que quer dizer? Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que carregou os nossos pecados.
No versículo 23, o apóstolo Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu agradeceria se você esclarecesse essa parte, continuando com o versículo 24.
Eu vou explicar. Então, para Deus, todos nós já nascemos com pecado. Sabe por quê, Luciana?
Não, pode falar, por favor.
Por causa de Adão. Então, o pecado entrou no coração do homem, por isso todos nós cometemos pecado. Então, o que significa? A pessoa ainda não manifestou o pecado. Mas por ela ser descendente de Adão, o pecado já está alojado em seu coração. Então, por isso, Deus fala que todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Por isso, nós não podemos agradar a Deus com a nossa obediência, nosso zelo, a nossa fidelidade. Tudo isso o homem não pode guardar. Todos nós devemos receber a maldição de Deus e receber o castigo. Mas jamais a gente pode lavar os nossos pecados através das nossas obras. Então, tem uma outra parte em Romanos capítulo 5, versículo 6, que Paulo diz: porque Cristo, quando ainda éramos fracos, a seu tempo morreu pelos ímpios. Jesus Cristo morreu pelos ímpios. O que quer dizer? Jesus não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus se fez responsável perfeitamente. Jesus Cristo se responsabilizou para lavar a nossa sujeira, todo o nosso pecado.
Certo, obrigada, evangelista. Eu gosto muito dessa pergunta e eu gostaria que ficasse bem claro para os ouvintes, porque no versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mas no versículo a seguir, diz o quê? Como propiciação mediante a fé. Expressa que Jesus se tornou a oferta. Qual é o papel disso?
Bom, propiciação é uma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida. A palavra propiciação significa é uma coisa que alguém faz para receber a misericórdia da outra pessoa. Então, Deus estabeleceu a propiciação para poder perdoar o ser humano. O ser humano tinha a ofensa, ofendeu a Deus. Ele deveria fazer alguma coisa para receber o perdão de Deus. Então, propiciação é o ato de justificar o pecador e remover a culpa do pecado através de um sacrifício. Mas o homem não podia fazer isso. Então, Jesus Cristo, ele se compadeceu do ser humano. Ele se fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele se ofereceu a Deus para nos justificar. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 25, significa: é o lugar, Jesus Cristo foi o instrumento da propiciação.
Sim, ficou claro, sim. Jesus Cristo se ofereceu para fazer a vontade de Deus e para que nós, através desse sacrifício, o papel disso, na verdade, era conseguir o seu perdão, o seu favor e a sua boa vontade. Por isso, Jesus Cristo, ele se entregou. E automaticamente, ao mesmo tempo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, significa o quê? Jesus Cristo, nós recebemos a graça de Jesus Cristo de ele ter se entregado por nós, isso?
Isso mesmo.
Ok, então.
Amém. Agradeço a Deus porque Jesus Cristo se ofereceu na cruz para lavar todos os meus pecados. Só Amém. Assim o ser humano pode alcançar a salvação, crendo nessa propiciação de Jesus Cristo. Jesus ofereceu a sua vida, o seu corpo, para lavar nossos pecados completamente.
Isso, aí faz todo sentido, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não que nós merecíamos, mas Jesus Cristo se compadeceu de nós. Muito bom. Bom, a próxima pergunta diz assim: para manifestar a sua justiça, deixando impunes os pecados, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus é o Deus do julgamento, mas ele deixa impunes os pecados?
Então, vamos ver. Então, nós temos que saber o coração de Deus. Aí você está me perguntando se Deus deixou impunes os pecados.
Exato.
Deus realmente, ele não puniu o pecador, não puniu o pecado como deveria punir. Por quê? Porque ele é um Deus de misericórdia. Então, está dizendo que na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados. E é verdadeiro. Porque se Deus fosse cobrar o homem por cada pecado, ninguém poderia viver. Então, a gente vai ver que desde o Antigo Testamento, na época de Noé, Deus que ele iria julgar o mundo. Ele julgou o mundo. Mas ele abriu um caminho de salvação que foi a arca. Então, todas aquelas pessoas que sentem o seu pecado e já recebem no seu coração a justiça de Deus, ela pensa, eu vou morrer. Ela busca a misericórdia de Deus. E Deus quer dar a sua graça, a sua misericórdia. Então, Deus realmente ele não cobrou o ser humano dos seus pecados. Ele aguardou até a vinda de Jesus Cristo para realmente punir os pecados. Onde que Jesus Cristo puniu? Em Jesus Cristo. Deus queria remover o pecado que estava no coração do homem. Então, Deus fez justiça através da morte de Jesus Cristo para nos dar a paz, para nos dar o seu descanso.
É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Essa é uma palavra que quebra aquele pensamento que os judeus tinham de que eles, por serem o povo escolhido de Deus, eles são mais próximos de Deus.
Então, os judeus sempre pensaram que Deus somente poderia servir a eles, ao seu povo, à sua nação. Mas Jesus Cristo quebrou esse pensamento. Então, através de Jesus Cristo, os estrangeiros, ou seja, quem não é judeu, também pode ser abençoado por Deus. Ele também ganhou a herança de Deus. Ele também se tornou filho de Deus. Isso que os judeus ainda não concordam até hoje. Ainda eles não receberam essa fé. Que Deus amou o mundo. Então, Deus sim, amou os judeus, escolheu os judeus, deu a graça para eles. Mas não somente exclusivamente para eles, mas sim todos aqueles que crerem em Deus por meio da fé em Jesus Cristo.
Certo. Ok, é verdade. Pela graça nós recebemos, e há até uma parte onde diz que Jesus Cristo, Deus, ele fez com que os judeus endurecessem o coração para que pudesse ser pregado o evangelho aos gentios, né? Para que pela fé nós fôssemos também descendência de Sem, assim como o crente Abraão. É muito feliz, é muito grata essa parte, né? É assim. Aliás, toda a Bíblia é muito graciosa. Sim. Porém, realmente nós podemos sentir, como falei no início do programa, que os nossos olhos podem se abrir para um mundo espiritual da graça, né? O quão gracioso é poder ver que nós somos amados por Deus dessa forma.
Sim, é verdade.
Que bom. Aqui agora também me surgiu outra dúvida. No versículo 31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A fé não derruba definitivamente as leis? Eu achei que as leis eram empecilhos que impediam de irmos diante de Deus. Mas o que significa confirmar a lei pela fé?
Então, significa que, como a gente falou no início, que pela lei, para ter o perdão dos pecados, é necessário ter derramamento de sangue. Então, nós temos que ter a fé que Jesus Cristo fez isso por nós. A gente não poderia nos justificar diante de Deus pagando com a nossa própria vida. Quem pode fazer isso? Então, quem vai poder viver nesse mundo? Então, a fé que Jesus Cristo cumpriu a lei. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos libertar, para nos justificar, para nos fazer filhos de Deus. Amém?
Amém! Amém! Hoje nós aprendemos juntos a segunda metade do capítulo 3 do livro de Romanos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós que cometemos pecado, porém nós fomos justificados. Eu pertenço a qual domínio? Hoje foi um dia que eu realmente pude sentir mais sobre a necessidade de fazermos essa pergunta nós mesmas. Eu senti necessidade realmente de fazer essa pergunta para mim mesma. Muito obrigada, Evangelista Carlos, da Igreja Boa Notícia de São Paulo, pela ministração preciosa dessa palavra de hoje. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando o coração de Deus, a felicidade que vem no nosso coração quando a gente crê na palavra.
Com vocês, a canção do Coral Azaleia, da Igreja Boa Notícia de Canaã. O Senhor é meu pastor. E eu estarei de volta na segunda parte do programa. O Senhor é meu pastor, Coral Azaleia, da Igreja Boa Notícia de Canaã. Estamos na segunda parte da Janela do Coração da Rádio Jerusalém. Isso não é nada. Olá, eu sou uma igreja da Igreja de Kyongin. Eu trabalho, estudo e até faço parte do coral porque foi sugerido. Mas achei muito corrido e perguntei à pastora se eu poderia deixar de fazer parte do coral. Ela me disse que isso era uma brincadeira comparada à ocupação de quando eu me casasse e me tornasse mãe. E o pastor disse: quando acharmos que estamos muito ocupados, é para acrescentarmos mais algum trabalho. O que eu faço? É difícil. A preocupação de hoje é de uma irmã que nos enviou dizendo que vive muito ocupada e com falta de tempo. O evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia, da Zona Leste, está aqui conosco mais uma vez na Janela do Coração. Oi, evangelista, tudo bem? Resumidamente
sobre o assunto. Olá, Luciana. Olá a todos os ouvintes da Rádio Jerusalém. Tudo bem com vocês?
Eu estou ansiosa para escutar. Então vamos lá com a primeira pergunta. Como devemos viver com a falta de tempo? Ou como podemos fazer para administrar melhor o nosso tempo? Aqui essa irmã, ela fala o seguinte: trabalho, faculdade e igreja, os três lugares ao mesmo tempo, não é?
Sim, acredito que não deve ter sido nada fácil para essa irmã. Mas, independente de qualquer coisa, a gente pode receber a graça de Deus para poder resolver, não é verdade? Bem, eu também muitas vezes encontro com esse tipo de situação, né, onde tem muitas coisas para fazer, várias tarefas, e eu não tenho tempo para poder resolvê-las. É, dentro da igreja, principalmente, uma hora aparece uma atividade, depois aparece outra responsabilidade, aparece outro evento para fazer, e você tem que tentar priorizar. Mas, na verdade, tudo tem a sua prioridade, então fica um pouco difícil de resolver. Mas, quando eu passo por essa situação, por mais que ali no momento eu não consiga resolver, sempre Deus abre uma porta para resolver da forma mais fácil possível. E assim acabo podendo resolver todas as coisas. Realmente, né, não é fácil, mas quando Deus dá a graça, a gente consegue resolver tudo.
Administrar melhor o nosso tempo. Aqui essa irmã, ela fala o seguinte: trabalho, faculdade e igreja, os três lugares ao mesmo tempo, não é? O papel exigido em cada lugar é diferente, mas qual é o primeiro lugar quando se tem um coral na época de prova, por exemplo?
É bem difícil essa situação, principalmente que são três ambientes que exigem muito de nós. Na faculdade, nós temos que estudar, temos que dedicar o nosso tempo, temos que fazer os trabalhos, as provas. No trabalho também, nós temos que dedicar aquele tempo ali, temos que colocar o nosso coração naquilo que estamos fazendo. E na igreja também. Sim, é um pouco difícil, mas, sabe, como eu havia falado, temos que tentar receber a graça de Deus. Sempre assim. Eu vejo a graça de Deus como algo que nos capacita a fazer coisas que nós não conseguimos. Então, se isso é uma capacitação para fazer algo que nós não conseguimos fazer, qual posição nós devemos estar para receber isso? Sim, uma posição onde eu não consigo fazer. Que nem na salvação mesmo. Quando é que a graça de Deus veio até nós? Quando nós podíamos fazer, esforçando, dando o nosso melhor, trabalhando bem, sendo zeloso, assim conseguimos receber? Ou quando nós vemos a nossa pessoa inútil? Quando nós vemos que não podemos fazer nada, que as nossas obras diante de Deus não é nada? Quando é que a graça da salvação vem até as nossas vidas? Sim, quando nós não conseguimos. Realmente, essas situações aparecem muito em nossa vida espiritual. Vêm tantas coisas, tantos trabalhos que nós não conseguimos fazer. Por isso, mais do que pensar ou com a sua própria cabeça, eu vou desistir daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, nós devemos buscar a graça de Deus. Aí, Deus dando a graça, né, todos esses trabalhos que pareciam difíceis, que não dava, estava complicado, Deus é capaz de resolver de uma maneira bem simples, cada um. E aí, quando vê, nossa, dá para fazer todas as coisas. Uma vez eu escutei o pastor dizer isso: nós somos pessoas capazes de fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Não porque em nós tem uma capacidade, porque sabemos fazer, porque somos pessoas inteligentes. Não, não é por causa disso. É porque se nós aprendemos a olhar ao Senhor e receber a graça dEle, nossa, mais do que eu fazer, mais do que ser a minha sabedoria, Deus vai dar a sabedoria dEle. Eu vejo isso bem quando Pedro estava tentando pescar. Nossa, por mais que ele era um pescador profissional, jogando a rede várias vezes, no final não pescou nada. Porém, recebendo a graça de Deus, quanto tempo demorou para ele poder pescar os peixes? Foi bem rápido. Na primeira vez que ele lançou a rede debaixo da palavra de Jesus Cristo, nossa, pescou vários peixes. É, não importa trabalhar bem ou se esforçar, né? Ou ai, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Mais do que isso, tem que receber a graça de Deus. Aí mesmo que seja um período de prova, não vai ter problema ensaiar para o coral, porque Deus, através da palavra dele, através da graça, vai poder resolver tudo. Se essa irmã pensa, ah, para eu poder resolver todas as questões da prova, eu tenho que me esforçar, então o coração dessa irmã está errado. Sim, devemos estudar, claro, mas mais do que isso, dentro da vida espiritual, devemos receber a graça de Deus.
É, verdade. Bom, e aqui eu vou... Essa próxima pergunta, a pergunta que ela enviou, eu acredito que não sirva somente para os irmãos que fazem faculdade ou estudam, mas até mesmo fazem os trabalhos da igreja e às vezes a pessoa está super ocupada, por exemplo, se fosse no meu caso, super ocupada, mas a pessoa fala que é uma brincadeira e que se você acha que está ocupada, ainda tem que colocar outra coisa para você fazer.
Sim, é, nós podemos deixar, né, isso de lado, a situação, ou o que está fazendo de lado, para seguir a orientação de Deus. É, nós ficamos presos na situação. Ah, nossa, como eu vou fazer, como isso vai se resolver, tenho tantas coisas para realizar, mas tem essa vontade de Deus que está me empurrando para poder fazer algo diferente. Se é Deus que está conduzindo, nós devemos crer que não somente Ele está falando para a gente fazer algo, mas que Ele já preparou tudo na sua frente. Na Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, é um versículo que todo mundo conhece. Fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, quando nós seguimos a vontade de Deus, seguimos a vontade dos servos de Deus, deixamos as nossas coisas de lado, aquilo que nós temos que realizar de lado, para poder seguir essa vontade, nós podemos ter a certeza que Deus, Ele não vai somente falar para a gente largar as coisas, porém, Ele vai dar um novo caminho. Ele mesmo vai pegar e vai resolver todas essas demais coisas. Ele mesmo vai pegar e vai resolver todas essas demais coisas. Sim, eu tenho que fazer bastante coisas, eu tenho que resolver muitas coisas, mas quando eu deixo de lado para seguir a vontade de Deus, não é que eu estou largando de mão, mas eu estou deixando para que Deus resolva isso por mim enquanto eu sigo o caminho dele. Sabe? Quando a irmã ela perceber isso, o coração dela não vai ficar preso na situação em que ela está vivendo. Ela ainda não percebeu que quando nós seguimos o coração de Deus, Ele cuida de nós. Ele que vai preparar, vai resolver todas as coisas. Não é que Ele vai estar lá fazendo o trabalho dela. Mas, quando ela voltar, ela vai ver que Deus concedeu a graça para ela. Então, nós devemos pensar e refletir sobre isso. É vontade de Deus? Então, por mais que eu tenha algo aqui do meu lado, Deus vai cuidar disso. Ah, eu tenho a minha situação, tenho a minha família. Se nós deixarmos essas coisas para seguir a vontade de Deus, Deus, Ele vai cuidar de tudo. Eu mesmo, quando eu entrei no seminário, a minha família, ela estava passando por algumas situações onde precisava de mim por perto. E eu fiquei preso. Nossa, eu vou deixar tudo, vou deixar meu emprego, vou deixar minha família para poder seguir a vontade de Deus, para poder seguir né, o evangelho e entrar no seminário. Eu fiquei preso nisso, na verdade. Mas, seguindo, eu somente fechei os olhos e fui. Seguindo a vontade de Deus, eu pude ver que Deus cuidou de tudo. E no final, pude testemunhar. Ah, Deus cuidou da minha família, Deus cuidou dos meus irmãos. E nada deu errado. Na hora, sim. Fiquei preso, parecia que tudo ia fracassar, porém Deus cuidou de tudo. Quando nós deixamos algo para seguir a vontade de Deus, Deus ele se responsabiliza. Por isso, nós podemos seguir a vontade de Deus tranquilos, sabe, com paz no nosso coração, crendo que não é deixar de lado, mas é deixar nas mãos de quem realmente pode conduzir tudo e permitir a graça. É verdade. É, quando nós ficamos nesse conflito e acabamos deixando para depois, rapidamente desaparece. É, seria bom se durasse mais. Mas por isso temos que ter essa sensibilidade. Ah, é a vontade de Deus? Então vamos seguir. Ah, não é a vontade de Deus? Então deixa de lado.
Evangelista, eu também sei que você já passou por uma dificuldade parecida. Você pode falar mais uma vez para a gente sobre essa sua experiência?
Sim, já passei muitas experiências a respeito disso. Bem, no ano passado, por exemplo, eu passei por uma situação semelhante. Todos os anos, na nossa igreja, nós fazemos, né, uma escola bíblica para as crianças durante as férias do meio do ano. E ano passado, nós estávamos planejando em fazer essa escola bíblica, só que o pastor, ele falou assim, olha, vamos fazer na igreja sede primeiro, e depois você pode fazer na sua igreja. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Lá na igreja sede, uma igreja maior, tem mais condições, e estávamos preparando. Só que, preparando lá, decidimos mudar a programação para um acampamento de crianças. Decidimos mudar a programação para um acampamento de inglês para as crianças. E foi ótimo, todo mundo gostou, foi durante 2 dias, o dia inteiro. Só que o pastor, ele falou, Elbert, realmente a programação foi muito boa, então vamos fazer a mesma programação na sua igreja. Eu pensei, ah, sim, vamos fazer, mas teremos que adaptar, porque a igreja da Zona Leste não é uma igreja grande, não tem tanta condição, e também estávamos um pouco apertados naquele tempo, então não dava para fazer uma programação de um dia inteiro. E eu pensei, ah, vamos fazer então só metade do dia, só o período da tarde. Então ali não vai precisar gastar tanto, vai ser bom. Mas o pastor ele disse, não, tem que fazer igual a programação da igreja sede. Eu pensei, sim, podemos pegar, mas podemos adaptar também. Porque no meu coração eu estava preso na situação que eu estava vivendo. Estava preso a não ter uma condição favorável àquele tempo. Por isso, na verdade, eu não queria seguir a orientação do pastor. Achava que seria um fardo, que não iria dar certo, e dentro de mim não queria aceitar. Mas o pastor ele falou fortemente, Elbert, tem que fazer igual. Tem que começar de manhã e vai até o final da tarde. E eu pensando, nossa, para crianças então vai ter que ter um lanche pela manhã, vai ter que ter almoço, um lanche também antes de ir embora. E nós não temos condições. Como que poderemos fazer isso? Mas, negando o meu pensamento, eu falei, tudo bem, se é o servo de Deus que está falando, eu vou seguir. E decidi fazer, né, conforme a orientação do pastor. Sabe, não dá para explicar muito bem como que foi, mas naquela semana não tinha nada. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos alimentos. Como que poderíamos alimentar as crianças durante 2 dias inteiro? Porém, Deus foi abrindo todas as portas. todos os lugares davam doações para nós, né, traziam coisas e, no final, sobrou muitas coisas. Eu lembro que teve um dia, uma das crianças que estava, né, comendo, né, um cachorro quente que havíamos preparado, eu perguntei assim para ela, olha, você comeu bem? Ela falou assim, tio Elbert, eu já comi 7. Eu até me assustei. Realmente, não tinha condições para poder fazer aquele acampamento de crianças, mas negando o meu coração, negando aquilo que eu achava, que parecia que não ia dar, que não tinha condição, negando isso tudo, eu pude aceitar o coração do pastor. E ali eu pude ver que Deus já tinha preparado todas as coisas. Realmente, nós temos esse conflito, mas quando decidimos pelo coração de Deus, Deus provê tudo.
Certo, evangelista, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Janela do Coração. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença. Obrigada, até a semana que vem. Existem 3 tipos de expressão comum em todas as pessoas que usam óculos de correção de daltonismo pela primeira vez. A primeira expressão é de admiração, uau! A segunda expressão, nossa, é muito claro! A terceira expressão é totalmente diferente. Da mesma forma, ao enxergarmos o mundo do Senhor, quando se enxerga com os olhos do Senhor e não com os nossos, eu penso que reagimos de igual forma com as 3 expressões. Nossa, é muito claro e é totalmente diferente. Então, vamos trazer a última música de hoje, a música Sim, 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 tocada pelo coro instrumental Graças. Jazz com um som charmoso da bateria, trompete e clarinete. Eu espero que vocês possam iniciar mais uma semana com ânimo ouvindo essa música. Até agora, foi a Luciana Quevedo, da Janela do Coração. Obrigada!
Now you're singing with a swing.